E claro que para trazer todos esses cenários, a gente convidou o presidente executivo da Abrafrigo, Paulo Mustefaga, já está aqui com a gente. Paulo, desde que as tarifas iniciaram, o setor ficou muito preocupado. Será que o Brasil vai perder o segundo melhor comprador da nossa carne bovina? E a gente viu um cenário totalmente diferente, as exportações cada vez mais avançando mês a mês.
Bom dia, Andressa, bom dia a todos da audiência. É exatamente o que você disse, né? Houve uma preocupação muito grande, e de fato essa preocupação ela ainda permanece, né? Em função da vertiginosa queda das exportações de carne bovina que nós observamos em relação aos Estados Unidos nos últimos 3 meses. Agora, o lado bom é que o Brasil vem conseguindo ampliar para diversos outros mercados. Então, essa queda dos Estados Unidos não afetou a exportação total do Brasil, porque isso foi compensado com vendas maiores para outros importantes mercados que vêm crescendo também muito forte. Na verdade, o crescimento para outros mercados foi até maior do que a queda que foi observada para os Estados Unidos. Porém, a gente também não pode deixar de considerar que essa queda nas vendas para os Estados Unidos também teve um impacto significativo. Nós estamos falando aí de um valor da ordem de 700 milhões de dólares apenas nos últimos 3 meses, né, que é o período de vigência das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos. Então, o fato é que, embora a gente tenha crescido substancialmente as vendas, né, as exportações de carne esse ano são recordes absolutos, mesmo com a queda nas vendas para os Estados Unidos, mas o fato é que as exportações poderiam ter sido ainda maiores, né, caso a gente não tivesse sofrendo essas tarifas aí por parte do governo americano.
Paulo, na sexta-feira a gente teve um anúncio do Donald Trump que reduziu de 50% para 10%, né? Passando de 50% para 40% as tarifas para alguns produtos, dentre eles café, cacau e a carne bovina. Como vocês enxergam esse cenário? Os Estados Unidos devem comprar aqui ou, diante da competitividade e ainda dessas tarifas, devem seguir nesse modelo que a gente tem visto desses últimos 3 meses?
Olha, é importante considerar que, apesar das tarifas impostas, né, o Brasil continuou exportando carne para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passa por um processo de redução de rebanho, de redução de produção muito forte, né? E isso fez com que os preços do mercado americano estejam muito elevados atualmente. Então, mesmo com essa tarifa imposta aí, né, da ordem, a tarifa total chega a 76%, quando considerado todos os tipos de gravames que são impostos. Apesar disso, o Brasil conseguiu ainda, a exportação ela se mostrou resiliente, porque a diferença de preço hoje do mercado brasileiro para o mercado americano é tão grande que a gente ainda conseguiu exportar com essa tarifa elevada, né? Tivemos aí uma exportação, é claro que essa exportação caiu mais de 50%. Mas ainda assim é surpreendente que, mesmo com essa tarifa de 76%, o Brasil tenha conseguido continuar exportando para os Estados Unidos. Então, na minha avaliação, embora, claro, isso está sendo objeto de muita discussão, essa questão da redução dos 10%, né, para alguns setores manifestaram que não, que para eles não foi vantajoso, mas o caso da carne é um pouco diferente. Porque para nós é interessante, mesmo essa redução de 10%, porque se nós já exportávamos, mesmo com a tarifa de 76%, claro que com a tarifa de 66% vai tornar o cenário um pouco mais favorável, né? Vamos dizer assim. Claro que não é o ideal, está longe de ser o ideal. O ideal é que seja solucionada essa questão dos 40%, mas é claro que isso representa sim um certo alívio. Até porque a gente precisa considerar o seguinte: os Estados Unidos, eles produzem, grosso modo, 12 milhões de toneladas de carne bovina por ano. Só que eles consomem 13 milhões de toneladas. Então, só aí já tem um déficit de 1 milhão de toneladas. Além disso, eles exportam também para muitos mercados, como Japão, Coreia. Eles exportam em torno de 1,2 milhão de toneladas, a previsão para esse ano. Então, com isso, o déficit americano de carne é de 2,2 milhões de toneladas. E não tem muitos fornecedores capazes de suprir essa demanda. Então, mesmo com preço alto, né, o Brasil ainda representa uma opção. Aliás, desculpa, mesmo com essa tarifa elevada, o Brasil continua representando uma opção para abastecimento do mercado americano. Essa redução de tarifas, se o objetivo do governo americano foi resolver o problema da inflação, no meu ponto de vista, não vai resolver. Porque não existem muitos fornecedores aptos a atender o mercado americano. Para fazer acordos com novos mercados, isso leva tempo. Os atuais exportadores, né, como a Argentina, Uruguai, o próprio México e o próprio Canadá, também têm suas limitações, né? E o Brasil é o maior fornecedor. Então, é capaz que mesmo assim o governo americano continue buscando a carne brasileira para complementar o abastecimento interno. E volto a dizer, não vai resolver o problema da inflação americana. Para resolver o problema da inflação americana, focando na questão da carne, vai ser necessário rever essa tarifa de 40% o mais rápido possível, porque caso contrário, os preços do mercado americano continuarão muito elevados, né? Hoje o preço da carne nos Estados Unidos, o preço para a produção de carne nos Estados Unidos hoje é mais do que o dobro do preço no Brasil. Então isso mostra o quanto o Brasil é competitivo, né? E se apresenta como um fornecedor consistente, confiável, né? E que apresenta todas as garantias sanitárias que são exigidas pelo governo norte-americano.
Exatamente. E, Paulo, praticamente o valor da nossa carne no mercado internacional é o valor da metade do valor dos Estados Unidos atualmente. Ou seja, eles conseguiriam comprar o dobro, né, do que daqui frente ao que eles vendem, né?
Sim, exatamente. Eles estão. Preço, por exemplo, hoje da carne no Brasil gira em torno de 60 dólares, né? Fazendo uma conta em dólar. Preço vamos dizer, do boi gordo, tá? Preço americano é quase 120 dólares, né? Então, você vê que é praticamente 100% a diferença. Então, por isso que a gente ainda consegue ser competitivo. Agora, é claro que essa tarifa, ela reduz muito a rentabilidade do exportador. Então, o ideal é que a gente consiga, né, através de uma negociação, através da diplomacia brasileira, resolver essa questão tarifária, né, para que a gente possa voltar um fluxo normal de comércio.
E Paulo, nesses meses a gente viu Argentina, Paraguai, a gente viu o México comprando a nossa carne e o pessoal falava: está acontecendo uma triangulação. Você acredita que, mesmo se os Estados Unidos hipoteticamente reduzirem ainda mais estas tarifas, os nossos vizinhos e aqui próximos, como o México, devem continuar também demandando por carne bovina?
Bom, essa questão da triangulação, eu não sei te dizer, né? A gente não tem informações a respeito disso, tá? Mas é claro que eles podem estar aproveitando essa oportunidade de mercado, vendendo a carne deles para os Estados Unidos, né? Que é um mercado muito interessante, que tem preços muito bons. E aí é claro que nesse caso, para complementar o abastecimento interno e substituir essa carne que estaria sendo exportada para os Estados Unidos, eles podem estar sim se abastecendo com a carne brasileira. De qualquer forma, acaba sendo também uma alternativa para o exportador brasileiro, né? Aquele que mesmo que não esteja conseguindo vender para os Estados Unidos, acaba exportando para outros países, né? Para outros mercados que estão se ajustando a essa realidade das tarifas.
Certo. Paulo, uma coisa que chamou minha atenção, mês a mês eu acompanho aqui semanalmente praticamente as exportações de carne bovina no Notícias Agrícolas, mas é o faturamento. Cada fechamento do mês, a gente superava a casa, passava de 1 bilhão. A gente deve ver cada vez mais esses cenários ou foi algo pontual na sua avaliação?
Se a gente observar a tendência de longo prazo, né, o Brasil ele vem crescendo ano a ano, as exportações ano a ano vem abrindo novos mercados. Isso faz com que enfim, a carne brasileira hoje ela é muito importante para o abastecimento mundial, né? O Brasil é o maior exportador do mundo, são quase 4 milhões de toneladas a previsão para esse ano. E cada vez, e não tem muitas opções, né? Muitos outros países com capacidade de produção, com capacidade, com tecnologia, com qualidade, com sanidade, para substituir a carne brasileira, né? Então a gente observa hoje o mundo, principalmente a parte oriental, né? Os países asiáticos, né? Com crescimento econômico hoje, eles são os vetores do crescimento econômico mundial. Né? O mundo hoje ele cresce muito mais na China, no Oriente do que no Ocidente. Né? Os países da região asiática eles vêm crescendo muito forte e cada vez mais eles têm um aumento de demanda, né? Uma necessidade de aumento de consumo de proteínas de origem animal. Né? E o Brasil, sem dúvida, é esse fornecedor, esse país capaz, né, de suprir esse aumento da demanda mundial. Né? De forma que, acabei esquecendo qual foi a sua pergunta exatamente. Mas, enfim, o fato é que é uma tendência de longo prazo que o Brasil continue, sim, crescendo. Né? É importante que as negociações continuem, né, que o Brasil continue ampliando, abrindo novos mercados. Hoje, esse ano, o governo brasileiro, né, o Ministério da Agricultura, né, fez muitas missões internacionais, conseguiu fechar muitos acordos, né? Só que isso ainda não foi concretizado em termos de ampliação efetiva, né? A gente vê o caso do Vietnã, né, que foi feita uma missão do presidente da República e foi feito um acordo, né? Isso foi muito comemorado, mas a gente não sabe por que até hoje não avançaram as habilitações, né? Até hoje só uma empresa está habilitada a exportar para o Vietnã. Então é importante que essas negociações continuem, né, para que sejam efetivados os acordos, né, para que as empresas sejam habilitadas e continuem a exportar. E o Brasil fuja dessa elevada dependência, né? Afinal de contas, é bom que a gente tenha um grande cliente, mas é bom que a gente tenha também outros clientes alternativos para que a gente não fique na dependência de um cliente só, de um mercado só, que representa hoje praticamente 60% das vendas de carne do Brasil.
Exatamente. Olha, Paulo, passaria mais tempo com você falando sobre carne bovina, que é um assunto que eu gosto bastante de acompanhar, mas a gente tem tempo aqui e claro que eu agradeço a sua participação. Ter fontes e representantes do setor é muito importante para a gente, ainda mais do setor da pecuária.
Eu que agradeço, Andressa, a oportunidade. Estamos sempre à disposição. E um bom dia, um abraço a todos.